Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Saúde os nossos visitantes.
Amém.
Qual o seu nome, querido mesmo? Fagner.
Eduardo e Pedro.
Eduardo e Pedro e Karina Conceição. Paz sejam com todos.
Amém.
Sejam bem-vindos nesse tempo de celebração da Palavra de Deus. Quero pedir que o Espírito realmente possa falar com você, possa trazer alento àqueles que necessitam de alento, correção a todos, que todos precisam, que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Acima de Todo Poder. Poder é algo que os seres humanos buscam. Normalmente o poder é buscado com o intuito de se beneficiar de algo, inclusive do domínio físico, econômico e mesmo intelectual. Infelizmente, pastores muitas vezes têm seus ministérios com o intuito de ter poder. Isso é algo que se remete ao início. Jesus fala sobre aquele que veio para matar, roubar e destruir, e por engano as pessoas acham que é o diabo e Deus está falando dos pastores ali. Mas o real poder tem que tipo de motivação? O verso que nós meditamos na semana passada foi Efésios capítulo 1, versos 20 a 23, que diz: segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, tudo ele pôs debaixo dos seus pés, e o pôs acima de todas as coisas, como cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Para Deus, a motivação não é nenhum fator motivacional humano. Ele não precisa de nada, ele é completo. Ele é pleno. Ele não precisa da sua adoração, ele não precisa dos seus recursos. Ele não precisa de você. O foco único de Deus é a glorificação do seu próprio nome e também o nosso benefício. Ele age de uma forma que beneficia você. Você é abençoado pela graça dele. Você é abençoado quando ele não permite que os seus pecados produzam os resultados que são devidos e merecidos. Nós temos um Deus que tem todo o poder, e nós como filhos somos grandemente beneficiados, não só na vida eterna, mas nos dias que aqui na terra peregrinamos. Toda vez que você vê o início de um novo dia, toda vez que você vê o fim de um mês, pare um tempo para você meditar sobre o que Deus tem feito na sua vida. Hoje pela manhã, Rainer está lá online, estava o filhinho dele lá e eu falava para ele assim: Deus, obrigado porque a gente teve alimento na mesa, porque a gente não andou pelado nas ruas. Ele ficou olhando para a minha cara assim, né? A gente tem vestimentas, sapatos, acessórios, e nós temos que ser gratos por isso. A palavra de hoje tem como título A Natureza Humana, e desde já peço desculpa aos convidados, porque a palavra hoje era meio sangrenta. Entendeu? Então, como eu prego sequencialmente, então eu não estou pregando especialmente para você, mas também para você. A natureza humana. O que falar da natureza humana se não pensar no esgoto? O que pensar das atitudes humanas se não pensar em atitudes vis, malignas, maldosas? Pessoas, além de tudo, acham que elas são boas. O amor de mãe, o amor das pessoas, na época do Natal, de Jingle Bells. Será que nós temos uma natureza boa? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2. Nós vamos começar a meditação desse capítulo 2. Quero convidar você também, que não tem nenhuma deficiência nas pernas, a ficar de pé. Inclusive em atitude de glorificação a Deus, porque você tem pernas. Não é para mim, é para o Senhor. Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Palavra do Senhor.
Amém.
Senhor, te louvamos. Mais uma vez, Pai, estamos diante da tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que chega ao ponto, Pai, de penetrar e separar, Pai querido, juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir o pensamento e os desejos do nosso coração. Fale conosco, Pai, te pedimos. Pedimos que o teu Espírito Santo seja sobre nós, nos dando entendimento. Sobre a minha vida, eu peço, Pai querido, que o Senhor me capacite a ser um instrumento do Senhor, e assim trazer uma mensagem do teu altar para os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus porque você tem pernas?
Glória a Deus.
Natureza humana. Muitas vezes eu me pergunto se as pessoas de bem, se é que nós podemos nos chamar de pessoas de bem, já se sentiram mais perplexas sobre a situação do homem do que nos dias atuais. Será que você para para meditar como é o ser humano nos dias de hoje? Essa semana, em especial, nós tivemos um problema no forno que a Rosângela faz os pães. Fiz a cotação com vários técnicos. Escolhi um. E acertei com a moça, verbalmente, que ela cobraria uma visita técnica de R$ 82,50. E que aquele valor iria ser descontado da manutenção do forno, porque muitas vezes as pessoas chamam o técnico só para fazer um orçamento, o cara perde a hora dele, perde movimentação, gasolina e tudo mais. Super justo. Marcou das 14 até as 18, meio horário da NET, e eu fiquei lá. Quando foi 5 horas e 20 minutos, aquele homem chegou. Eu atendi um homem muito educado, muito sábio naquilo que fazia, olhou e falou: não, o problema não é esse que você achou, só dá uma diminuidinha por causa do barulho, só para tirar essa tremida, por favor. Identificou rapidamente que era um outro procedimento e falou para mim, assim, para minha alegria: o orçamento que tinha sido feito, ele é mais barato. A peça é mais barata. A peça que vocês tinham orçado era R$ 200, essa é mais barata. Eu falei: que legal, né? Tudo bem. Pode vir amanhã, de manhã. Ele: até o meio-dia eu estou aqui. Eu falei: beleza. Deu meia hora, mais ou menos, veio uma mensagem no zap com o orçamento, que antes eram R$ 200 da peça, mais R$ 80 da mão de obra. Verbalmente. E aí veio: R$ 80 da mão de obra, mais R$ 250 de mão de obra, e mais 100 da peça. E aí a pessoa já tinha saído, mandei mensagem e falei que tinha que falar com a pessoa. E aí a pessoa falou que eu entendi errado. Eu falei: não, não tem problema. Entendeu? Eu faço o seguinte: eu vou fazer as minhas contas aqui e eu te retorno. Pode esperar até terça-feira? Não, não posso. E ela mandou um áudio que eu não ouvi, estava nas minhas atividades. Quando deu por volta das 11 horas, eu já tinha basicamente finalizado essa palavra, e a Rosângela estava indo para a feira, e eu falei assim: vou com ela. De lá, a minha filha começou a me ligar, eu não ouvi, ligou no celular da Rosângela, eu atendi, E a minha filha falou assim: olha, o cara, ele está aqui surtado na porta de casa, que ele tem que receber os 80 reais. E que ele, se ele não receber os 80 reais, ele vai na delegacia me denunciar por estelionato, porque eu sou um salafrário, eu sou um mentiroso, eu sou um ladrão. Eu achei estranho aquilo. Deixa eu falar com ele. Não quero falar com ele. Falei, passa o Pix. Passou o Pix, eu passei o valor para ele. Falei, posso falar agora? Não, não pode falar. Não quero falar. Aí eu fui ouvir o áudio. Eu tinha falado para a moça que eu entendi que era aquela manutenção descontada. E ele entendeu que eu estava falando que o trabalho dele não era merecedor, que não era importante, que era assim, não sei o quê. E eu falei assim para ela, assim, desculpa, mas eu não falei isso com você. E ela falou para mim assim, me desculpa porque ele é muito estressado. Eu falei assim, não, mas eu não falei isso, fale para ele. E eu fiquei muito irado no meu coração, em especial porque ficou a esposa, minha filha, várias vezes, indo e vindo, nesse negócio, nessa conversa, e ele dando um show na frente de casa. E aí eu pensei, na segunda-feira eu vou acabar com esse cara. Eu vou ligar lá para a assistência técnica da empresa lá e vou falar assim, ah, descredencie esse cara. E vou prejudicar ele, eu tenho que tentar prejudicá-lo na mesma medida que ele tentou me prejudicar. E eu parei um pouquinho para meditar e liguei para aquele telefone, já estava desocupado, e falei, eu quero ligar para você, quero pedir desculpas, porque se de alguma maneira eu trouxe algum tipo de confusão, se eu entendi errado, não foi o objetivo, te acho um profissional extremamente capacitado, eu entendia fazer o serviço com você, só estava fazendo as contas, precisava de um tempo, eu não queria te dar o cano em R$82,50. E deixei lá o áudio. Entenda, o cara saiu de Samambaia, ele rodou 30 quilômetros, 40 quilômetros, para ir até a minha casa, para dar um escândalo, para cobrar R$80. Eu não estou minimizando R$80, estou falando, você entende o coração do ser humano? Você entende como a perversidade em coisas pequenas do ser humano, ela está cada vez mais complicada? Muitas vezes me pergunto se as pessoas de bem já se sentiram mais perplexas sobre a situação do homem do que nos dias atuais. Naturalmente, cada geração está envolvida com seus próprios problemas. Para ficar fazendo uma análise detalhada, dificilmente você para você pensar o que está acontecendo ao seu redor. Se eu tenho comida na minha geladeira, se eu tenho roupa no meu armário, se eu tenho gasolina no meu carro, eu, na verdade, eu quero que o próximo se lasque. Eu não estou preocupado com o próximo. Eu não estou preocupado com quem está com fome, contanto que eu satisfaça os desejos do meu coração. Mesmo assim, os meios de comunicação nos capacitam a entender a extensão mundial da iniquidade dos nossos dias. Iniquidade é a prática continuada do pecado, sem desejo nenhum de mudança. A pessoa simplesmente, ela quer fazer o que quer fazer. É esta que faz com que o cenário moderno pareça tão escuro. Não há melhores dias. Não fique na esperança que 2023 vai ser melhor. Ou 2024. Não vai ser melhor. O dia é cada vez pior. Pior. Cada vez mais o nosso coração se endurece. Cada vez mais a maldade do seu coração, ela é exposta. Lembre-se, em especial para os visitantes, quando eu digo você, eu estou dizendo eu também. Eu não estou excluindo. Não fica parecendo que eu estou te acusando, eu não estou te acusando, eu estou colocando eu nesse mesmo bolo. É em parte a escalada dos problemas econômicos, crescimento populacional, a má utilização dos recursos naturais, a inflação, o desemprego, a fome. Nós temos aí com o caso dos Yanomamis agora em voga, mas você acha que os Yanomamis ficaram com fome agora só? Você acha que alguém está preocupado em algum momento, há 10 anos atrás, com o Yanomami? Ninguém está preocupado, é porque veio à tona. Em parte também o alastramento dos conflitos sociais, racismo, nacionalismo extremado, luta de classes, desintegração do contexto familiar. O núcleo familiar está sendo destruído. Cada vez mais essa situação do casamento ou da união heterossexual, ela vai ser abominável. Talvez você não se detenha em pensar sobre essas coisas, mas é esse cenário que está caminhando a acontecer, em que eu não posso falar nada de ninguém, desde que eu seja cristão. Se eu não for cristão, cristão, se eu for islâmico, budista, islamista, se eu for hinduísta, se eu for qualquer outra coisa, eu posso falar à vontade, mas se eu for cristão, eu estou sendo radical, extremista. Em parte, a ausência de orientação sexual, os nossos jovens, as nossas crianças, eles não têm orientação sexual. Eu trabalho dentro de um ramo específico de aconselhamento bíblico, que é distúrbios da sexualidade. Se eu sentar com você para conversar o que eu ouço, você vai ficar chocado. Mas isso é uma regra, não é exceção. Quando eu dou curso de aconselhamento bíblico, numa classe de 30 pessoas, no mínimo 10% tem distúrbio grave de sexualidade, inclusive incluindo pedofilia e toda sorte de atrocidades, 10%, todos eles cristãos. As pessoas, elas não têm orientação sexual, o que leva à violência, à desonestidade, à promiscuidade sexual. Temos em alto o feminicídio. Os homens sempre maltrataram as mulheres, não é agora, sempre maltratou, sempre houve a morte. O que acontece é que agora, com os meios de comunicação, essas coisas elas vêm mais fácil, mas sempre a mulher foi opressa. Nos tempos de Jesus, é só pegar aquele caso lá daquela mulher que é encontrada como mulher adúltera, em flagrante adultério. Cadê o homem? O homem pulou a janela e fugiu? Só ela era culpada? Então a gente vê cada vez mais essa condição da falta da orientação sexual nas situações da sociedade, fazendo com que as pessoas elas sejam más. O homem parece ser incapaz de dirigir os seus próprios negócios ou de criar uma sociedade justa, livre, humanitária e tranquila. E apesar de nós orarmos incessantemente, isso não vai acontecer. Apesar de nós orarmos pela paz em Jerusalém, não vai haver paz em Jerusalém. Apesar de nós orarmos pelas autoridades, elas vão ficar cada vez mais corruptas. Eu não estou falando do governo atual. Qualquer autoridade. O próprio homem, ser humano, está fora dos eixos. Dentro da realidade sombria do mundo atual, esse texto de Efésios capítulo 2 em diante destaca com grande importância e muita relevância a condição do homem. Paulo primeiramente sonda as profundezas do pessimismo acerca do homem, que é exatamente o que nós vamos falar. A maldade do seu coração. A podridão do seu coração. A pecaminosidade do seu coração. Como você é ruim e mau. Você não é ovelhinha de Jesus. Nós não somos ovelhinhas de Jesus. Primeiramente vamos falar do pessimismo acerca do homem e depois em relação ao otimismo acerca de Deus. Graças a Deus que nós não ficamos apenas na nossa natureza. Nós não ficamos na nossa natureza, mas nós ficamos na graça de Deus. Graças a Deus que Deus nos restaura. Graças a Deus que Ele não deixa você seguir o caminho que você quer seguir. Fazer o que você quer fazer. Agir como você age, Ele não deixa. E de vez em quando eu pego pessoas em aconselhamento e eu pergunto para a pessoa assim: por que você não adultera? Por que você não rouba? Por que você não prostitui? Ah, pastor, porque eu amo a Deus, porque eu estou na igreja. Não, porque o Espírito Santo não deixa. O novo pecado é bom. Tudo que se refere ao pecado é bom, é gostoso, é saboroso. Você acha que a pessoa usa cocaína por quê? Porque é ruim. Você acha que a pessoa ela decide fumar por quê? Porque é ruim o sabor ou a sensação. O pecado é bom. Mas Deus ele impede que você entre nesse contexto de podridão, porque a ação de Deus ela é certeira, cirúrgica na minha vida e na sua vida. Não é uma palavra genérica. Deus não age de uma maneira genérica comigo e com você. Ele age de uma precisão cirúrgica. Apesar da palavra ela ter apenas uma designação, apesar da palavra ela não ser variada e você interpreta do jeito que eu quero, não. A aplicação em mim e você é cirúrgica. Ela fala de uma maneira especial. É essa combinação do pessimismo com o otimismo, do desespero com a fé, que se constitui no realismo revigorante da Bíblia. Porque o que Paulo faz nessa passagem é mostrar um contraste claro entre o que o homem é por natureza e o que ele pode vir mediante a graça. E o dia de hoje você vai ser contemplado com o seu coração. Depois dessa pequena abertura, eu quero convidar você mais uma vez a prestar atenção em Efésios, que nós vamos meditar, pelo menos iniciar a meditação. Pode ficar sentado. Nós vamos tentar meditar ou iniciar a meditação do capítulo 2, verso de 1 a 3, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delírios e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Filhos da ira. Antes de olharmos para essa triste descrição da raça humana distanciada de Deus, nós precisamos saber com clareza que é uma descrição de todas as pessoas. Não, pastor, estamos falando das pessoas da Umbanda, da favela. Não, pessoa islamista. Não, ele não está falando só dessas pessoas, ele está falando de todo mundo. Todas as pessoas. Paulo não está retratando uma tribo particularmente decadente ou um segmento degradado da sociedade, nem mesmo o paganismo extremamente corrupto dos próprios dias. Não. Ele está falando de mim e de você. Pessoas que vão para a igreja, pessoas que devolvem o dízimo, pessoas que abençoam a igreja com uma cesta básica ou ajudam pessoas. Ele está falando comigo e com você. É verdade que Paulo começa com Ele vos deu vida. Ele quem? Deus. Ele está falando primariamente com quem? Com a igreja de Éfeso, que era pastoreada por Timóteo. Ele está falando com o crente. E Ele vos deu vida. Mas passa rapidamente a descrever que todos nós andávamos outrora da mesma maneira, e assim ele acrescenta a si mesmo, Paulo. Ele, Paulo? Sim. Ele olha para o espelho e vê ele nessa condição pecaminosa. Paulo, o segundo homem, talvez no meu entendimento, abaixo de Cristo, com maior alcance dentro do Novo Testamento, apóstolo Paulo, ele olha e fala assim: eu também. Vocês judeus? Também. Judeus também estão nessas condições. E conclui com uma referência aos demais seres humanos. Temos aqui então o conceito do apóstolo contra todos os homens sem Deus. Pastor, mas eu tenho Cristo. E por que você não age como? Será que se você for comparado com Deus, com Cristo, você é achado azul ou vermelho? Será que as ações que você toma no dia a dia, elas são ações que são reputadas de um cristão? Será que as pessoas que convivem com você no teu trabalho, na escola, na sociedade, elas te veem como um cristão? Será que se você morrer, você vai fazer alguma diferença aonde você convive? Ou será que naquele dia as pessoas, elas vão cantar hinos, vai ter um culto fúnebre, e passado uma semana, estava vendo um trechinho de uma pregação de um padre católico romano, e ele falava: passa uma semana, 80% das pessoas não lembram mais de quem. Os mais próximos, eles continuam lembrando, mas também, passando o tempo, as pessoas começam a esquecer. Eu confesso a você que, apesar da figura da minha titia, que nos abençoou tanto tempo, conviveu tanto tempo conosco, ela é apenas uma lembrança. Meu papai, que faleceu há 2 anos, é apenas uma lembrança. Ele pediu para perder o papai dele há 10 dias. Para ele não é apenas uma lembrança, é algo vivo. Mas com o passar do tempo, o que acontece é que essas coisas, elas vão sendo deixadas. Você começa a viver a sua vida, você começa a tocar o seu barco. Apóstolo Paulo começa com vos deu vida, indicando em primeiro lugar seus leitores gentios na Ásia Menor, mas passa rapidamente a escrever que todos nós andamos outrora da mesma maneira, e conclui com uma referência aos demais seres humanos. Temos aqui então o conceito do apóstolo Paulo contra todos os homens, inclusive os homens sem Deus. É um quadro da condição humana universal. É uma condensação em 3 versículos. Esse versículo 1, 2 e 3, ele resume 3 capítulos de Romanos, capítulo 1, 2 e 3. Com essa síntese, ele mostra tudo o que ele falou no capítulo 1, 2 e 3 de Romanos. É por isso que quando eu começo a falar com as pessoas que estão desejosas de aprender a palavra, eu falo assim: se dedica com um livro pequeno, estuda Colossenses, porque se você entender a dinâmica e o raciocínio de Paulo em Colossenses, você vai entender Romanos, você vai entender Filipenses, você vai entender Colossenses, Gálatas. É normal, porque é o mesmo ser humano, ele está falando a mesma coisa, porque as pessoas elas são iguais. Esse discurso que eu estou tendo, eu posso encaixar ele na África, na Alemanha, aonde for. Nós, seres humanos, somos todos iguais. Uns podem ter uma pele mais escura, uns podem ter os olhos puxados, outros podem ter um cabelinho mais enroladinho, mas nós somos todos seres humanos pecadores. É a condição minha e a condição sua. É uma condensação em 3 versículos dos 3 primeiros capítulos de Romanos, em que ele se desenvolve uma tese sobre o pecado e a culpa, inicialmente dos pagãos, depois dos judeus, e então da totalidade da raça humana. Aqui seleciona 3 verdades terríveis sobre seres humanos não regenerados, que nos inclui também, porque nós não temos vivido segundo o padrão de Cristo. Nós vivemos como novos na fé. Quando a luta vem, e aí eu vejo o louvor cantando, você com as mãos aos céus, ai, aleluia, tal, a luta vem, você já abandona a sua fé, começa a murmurar, começa a reclamar, não olha para o próximo como alguém necessitado, está lá com a tua conta recheada e não há problema nenhum que você tenha a sua reserva financeira, mas as pessoas elas precisam. E eu vou contar uma coisa para você, não é para me glorificar não, eu tenho sido extremamente abençoado, o Senhor tem me abençoado. E aí eu sempre posto para os casais, né, quando eu saio com a Rosângela, não como uma ostentação, e sim para dar exemplo. Eu falo assim: saiam com as suas esposas, vivam, entendeu? Tenha um tempo de alegria, não espere que a vida vira, fica uma coisa funcional. E nessa semana, um rapaz que é missionário, que eu estou inclusive pensando em a gente tentar ajudar ele um pouco também, é um rapaz que ele meio que abandonou a vida dele secular, e mesmo ministerial, para cuidar de um ministério lá em Braslândia, que cuida de pessoas com problemas sexuais. E essa semana ele me ligou e falou assim: pastor, eu preciso de ajuda, está faltando sabão em casa. Não é caro, já passou desse momento. E eu fiquei entristecido com aquilo, mandei uma oferta do ministério, não do nosso ministério, mas do ministério que ele ajuda, de uma forma voluntária, mandei lá um dinheiro para ele, falei com o pastor Ayrton falou assim: eu vou arranjar uma oferta lá para ele. E aí eu, no sábado, a minha filha olhou para mim e falou assim: papai, o que nós vamos fazer hoje à noite? Eu falei assim: vamos dar uma saída nós três, né? Vamos brincar um pouquinho aqui, vamos comer um negocinho e tal. Eu me incomodei e eu falei: ele não tem dinheiro para comer sabão, será que ele sai com a esposa dele? Será que... Hã? Comprar sabão. O que eu falei?
Comer.
Será que ele tem dinheiro para sair com a esposa dele? Será que ele tem dinheiro para ele lanchar com os filhos dele? E aí eu peguei e falei assim: vou mandar uma oferta para ele. Mandei, mas ele não atendeu. E aí quando foi domingo, agora pela manhã, quando foi 5 horas da manhã, eu peguei o recado dele. E ele falou assim: pastor, muito obrigado. Eu falei assim: olha, eu quero você saindo com eles. Quero que você saia com seus filhos. Vamos fazer um lanche. Vai comer uma pizza. E aí minha esposa falou assim: pô, mas R$100 será que dá? Aí eu mandei um complemento para você: se você precisar de mais, você fala que eu completo. E ele ficou todo feliz. A gente tem que ter mais atitudes como essa. Dentro de atitudes, sem uma talvez salve do que eu faço. Então eu não sou menos pecador do que você. Mas a gente tem que tentar começar a mudar essa condição do nosso coração. O apóstolo Paulo aqui seleciona 3 verdades terríveis sobre seres humanos. Terríveis sobre eu e você. Primeira delas, ele começa no início do versículo, ele fala que ele vos deu
vida,
porque vocês estavam
mortos.
Morto fede. Passado alguns dias, ele é podre. E nós somos podres. Nós andamos pelo mundo como vivos, mas estamos mortos. Nós não olhamos para o lado. Nós não nos preocupamos com o sofrimento do próximo. A morte a qual Paulo se refere não é uma figura de linguagem, como na parábola do filho pródigo, que depois tem aquele todo lance, né? O filho vai lá, pega os bens do pai, sai dali, vai embora, e aí ele volta todo arrependido, aí o irmão fica invocadinho, e aí o pai tentando contornar a coisa, e aí ele fala: esse teu filho estava morto e voltou a ter vida, estava perdido e foi achado. Não é figura de linguagem, é morto mesmo. Nós não conseguimos interagir com a área espiritual, não conseguimos. É uma declaração real da condição espiritual de todas as pessoas fora de Cristo e, infelizmente, mesmo dentro de Cristo. Mortos, pessoas mortas, que lutam contra os desígnios de Deus, mesmo Deus convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, a gente continua agindo errado. É uma rebeldia total e completa do nosso coração, de uma maneira aberta contra o autor da vida, para que descaradamente a gente venha para a igreja no domingo, levante as nossas mãos e falamos que o amamos, sendo que a palavra de Deus diz que se você ama a Deus, obedeça a sua palavra. Você pode estar falando que você ama a Deus, mas você declara com as suas ações que você não ama a Deus. A única salvação é a graça, porque Ele não te salva porque você é bom. Ele não te salva pelas suas ações, porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele sabia por quem Ele estava morrendo. Ele sabia o que você ia fazer, o que eu ia fazer, o que ia passar na minha mente, na sua mente. Ele sabia. Não acha que os pensamentos e as suas ações, elas ficaram escondidas? Não, Deus sabia o que estava fazendo. É uma declaração real da condição espiritual de todas as pessoas fora de Cristo. E sua origem é achada em seus delitos e pecados. Um delito é um passo falso, que envolve ou a travessia de uma fronteira conhecida ou um desvio do caminho correto. É como se você, delito, você está andando e você começa a dar uma pendida para o lado. Isso é um delito que ele fala. Mas ele fala na condição do pecado. Pecado é você errar o alvo. Além de você ter uma motivação no seu coração, você vai lá e faz. Você sabe que está errado? Sabe. Já falei para vocês algumas vezes, você acha que os sumos sacerdotes, eles não sabiam que Jesus era o Messias? Lógico que não, pastor. Se eles soubessem que era o Messias, não tinham feito isso. Fizeram sim, porque eles estavam preocupados com a posição social e poder. Essa é a natureza humana. É a minha natureza, é a sua natureza. Juntas, delito e pecado são palavras que abrangem o espectro positivo e negativo, ativo e passivo do mau procedimento humano, ou seja, nossos pecados de comissão e de omissão. Você peca por fazer e por deixar de fazer. Quando você sai da lei do Senhor, você está pecando ativamente. Quando você deixa de fazer algo bom, você peca passivamente. E diante de Deus é a mesma coisa. Você deixar de fazer o bem. Se você sabe que um irmão da tua família, da tua casa, está passando necessidades, e você não ajuda, você é pior do que o ímpio. Quem fala essa palavra? Não sou eu. Eu venho na igreja, eu adoro a Deus, eu sou pastor, eu louvo a Deus, levanto as mãos, seguro a Heloísa para a Raiane poder cantar. Se eu não cuidar daqueles que são próximos a mim, eu sou pior do que o ímpio. Quem fala é Deus, não sou eu. Diante de Deus, nós somos tanto rebeldes quanto fracassados. Como resultado disso, nós estamos mortos. Nós somos alheios à vida de Deus. Nós não fazemos questão nenhuma de estar na casa do Senhor. Talvez nós venhamos apenas por temor do futuro, do dia do juízo. Será que nós temos realmente reverência e prazer em estar na casa do Senhor? Se nós tivéssemos, nós chegaríamos atrasados? Se nós tivéssemos prazer, nós deixaríamos de estar na casa do Senhor? Se nós acreditássemos na palavra, nós agiríamos como nós agimos? Provavelmente não. Na verdade, nós não acreditamos naquilo que nós dizemos, professamos crer. Nós fazemos parte de um gueto, de um grupo de pessoas que pensa diferente, mesmo dentro da teologia reformada. A vida verdadeira, pois, a vida eterna é a comunhão com o Deus vivo. E a morte espiritual é a separação dele que o pecado inevitavelmente traz. Comunhão com o Deus vivo. Como é que você mantém comunhão com Deus vivo se você não lê a Bíblia? Como é que você mantém comunhão com Deus vivo se você não vem na casa do Senhor? Se tudo para você é difícil, como? Não há comunhão. Não há comunhão. As pessoas, elas se separam dentro de um relacionamento, primeiramente porque elas não têm, mantêm o relacionamento com Deus. Depois com o próximo. A trave da cruz vertical, ela mostra exatamente o relacionamento do homem com Deus. Para depois ter um relacionamento com o próximo. Em meus aconselhamentos, todos que já passaram, casais, eu não atendo casais juntos. O problema do Felipe com a Rayane não é dele com a Rayane, o problema é dele com Deus. Se ele não corrigir o relacionamento dele com Deus, a gente pode fazer o que quiser, pode fazer seminário, pode fazer cartinha, pode fazer, colocar o Felipe da Rayane, a Rayane do Felipe, fazer um e-mail só com o nome dos dois, não vai mudar nada, porque falta relacionamento. Isaías 59, verso 1, 2, 3. Isaías 59, verso 1, 2 e 3 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Esse é o ser humano. Esse é o retrato do pastor Paulo e de toda esta congregação. Essa declaração bíblica sobre a condição de estarem mortas as pessoas não cristãs levanta problemas para muitos, porque não parece de acordo com os fatos que nós vemos. Você amanhã sai na rua e você vê um homem lá correndo aqui no Guará, tem bastante homens com um corpo vigoroso, pessoas com uma inteligência super especial, outras pessoas passando com seus carros multimilionários. Essas pessoas não parecem mortas, mas elas estão mortas. Elas estão mortas. Devemos dizer que tais pessoas, se Cristo não as salvou, estão mortas? Sim. De fato, elas estão mortas. É exatamente isso. E nós podemos falar isso com toda a segurança. Na esfera que é de suprema importância, que não é do corpo, não é da mente, não é da personalidade, mas do espírito, essas pessoas não têm vida. E nós podemos ver claramente que essas pessoas não têm vida. Aquele homem que foi lá afrontar minha filha na portão por causa de R$ 82,50. É engraçado, eu questionei ela, por que 50 centavos? Né? Aquele homem não tem Deus, ou ele estava surtado de alguma maneira. E as pessoas, elas têm cometido atrocidades nesse mundo que você não se envolve, porque você está numa cúpula, né, de proteção, em que essas coisas não te atingem, mas essas coisas acontecem aí fora. Você pode se escandalizar com uma mensagem, uma notícia ou outra, e tivemos aí há 15 dias atrás os familiares do Moisés estando naquele contexto lá, daquela família que foi queimada por causa de... Gente, isso acontece direto. Nesse caso foi noticiado. Mas se tivesse a notícia da Mangueira que ganhou o título, esse negócio ia ficar de lado. Se fosse o Brasil que ganhou lá da Argentina, as pessoas não iam noticiar isso. Porque não é importante, não dá valor, não tem importância. Mas essas coisas continuam acontecendo. Acontecem. Estupros acontecem. Violências acontecem. Feminicídios acontecem. Agressões acontecem em todo lugar. Roubos, palavras profanas declaradas, desvio de verbas, isso acontece o tempo inteiro, todo tempo. Nós vimos aí com grande espanto a condição do que aconteceu lá no Planalto, pessoas como animais agindo daquele jeito, independente da indignação política, pessoas agiram como animais. E se você vê três cenas daquela, na quarta para você já é normal. É assim que o nosso coração age e reage. Essas pessoas, elas não têm vida. Elas estão cegas à glória de Jesus e surdas à voz do Espírito Santo. Essas pessoas não têm amor por Deus, nenhuma consciência sensível da sua realidade pessoal, nenhum impulso do seu espírito em direção a Ele, com a exclamação Abba Pai, que quer dizer Paizinho querido. Nenhum anseio pela comunhão com o povo de Deus. As pessoas, elas não querem ter comunhão com o povo de Deus. Cristãos não querem conviver com cristãos, porque não se mostram como cristãos. 2 Timóteo 4:3. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 3. Diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E hoje pela manhã a Rayane atestava lá de uma coisa que ela testemunhou, em que as pessoas, elas se rendendo a uma ilusão, uma ignorância, uma besteira, em que o pastor fala, todo mundo dá R$91, porque o Salmo 91 naquele momento foi a revelação. Então vocês tragam R$91, porque para receber a bênção hoje é o Salmo 91. Imagina se fosse o Salmo 119, pelo número de versículos dele. Imaginou? As pessoas, elas estão perdidas. É exatamente o 2 Timóteo 4:3 está dizendo. As pessoas, elas não querem ouvir a verdade, mas elas se entregam a fábulas, a mentiras. Cada um de nós que está aqui começa a vir de um caminho, começa a encontrar a verdade, tenta repudiar essa verdade de alguma maneira, de uma hora para outra, envolvida por um abraço de urso de Deus, daquele lá que aperta e não solta mais. Não tem como sair.
Aleluia.
Você já recebeu o abraço de urso?
Obrigado.
Já.
Ele finca as unhas nas suas costas, não sai nunca mais. Nunca mais. Essas pessoas estão tão indiferentes a Deus quanto um cadáver. Quando a gente vê Gálatas capítulo 5, e a gente vê o fruto da carne falando, ele começa, apóstolo Paulo começa falando sobre prostituição, impureza e lascívia. Ele começa dentro de uma tríade sexual, porque o que ele via naquela época era um problema na sexualidade totalmente permissiva. E é um degrau. Começa com prostituição, em que você faz errado, mas você tem vergonha, depois começa a expor um pouco mais, depois na condição de lascívia, que é o que nós vivemos nos dias de hoje. As pessoas, elas praticam a sua sexualidade de maneira aberta, elas fazem questão de externar, fazem questão de ensinar, faz questão de matar tudo que é contrário àquilo. Nós estamos vivendo um tempo de lascívia sexual, e que era o que o apóstolo Paulo encontrou quando ele começou a pregar para romanos e para gregos. Esses homens estão tão indiferentes a ele quanto um cadáver. Logo, não devemos hesitar em afirmar que uma vida sem Deus, por mais sadia, física ou mentalmente que seja, é uma morte em vida, e que as pessoas que assim vivem estão mortas enquanto vivem. As pessoas estão mortas. Afirmar esse paradoxo é tornar-se consciente da tragédia básica da existência humana após a queda. É que as pessoas que foram criadas por Deus e para Deus, agora hoje vivem sem Deus. E aí, quando a luta e a dificuldade vem, as pessoas acham que podem simplesmente invocar a Deus como se ele fosse um garçom. Deus vem, o que você precisa? Esse Deus não é o meu Deus. Esse Deus não é o Deus das Escrituras. E se você tem um Deus que acha que ele é seu servo, você está enganado. Um dos princípios da psicologia, diante dos 9 princípios da psicologia, o 9º é: não existe Deus, mas se existir, é para te servir. Esse não é o meu Deus. Esse não é o Deus das Escrituras. Afirmar esse paradoxo é tornar-se consciente da tragédia básica da existência humana após a queda. As pessoas foram criadas por Deus, para Deus, e agora vivem sem Deus. De fato, essa foi a nossa condição. Você não pode esquecer disso. Essa era a sua condição antes que o bom pastor te encontrasse. Se o bom pastor, ele não tivesse ido até você, você continuava na lama do pecado. Paulo não se limita a dizer simplesmente: andastes outrora nos vossos limites, delitos e pecados. A expressão indica que o nosso comportamento ou estilo da vida anterior é como se nós estivéssemos passeando no campo, nos divertindo. Quando você se encontra com seus amigos ou amigas da infância, quantas vezes não vem à tona coisas que você fez no passado? Poxa, você lembra aquela época que você estava lá? E aí você fala assim: que saudade! Saudade do quê? Da cidade, da época que você era mundano? Que você via pornografia? Que você envolvia com álcool? Que você enchia a cara e acordava bêbado? Eu não tenho relatos bons da minha juventude. E amigos meus tendo problemas de coma alcoólica ali. Não é uma coisa que a gente tem que trazer à memória como se fosse uma coisa feliz. Mas é assim que a gente pensa. Mas se a gente começar a analisar como que era, na verdade é como se nós fôssemos escravos dos nossos delitos e pecados. Apesar de aparentemente parecer um passeio agradável, com liberdade e tempo para desfrutar das belezas do nosso meio ambiente, a situação era bem diferente. Não havia nenhuma liberdade, mas uma escravidão pavorosa das forças que nos controlavam por completo. Quais eram essas forças? Se por trás da morte jaz o pecado, que jaz por trás do pecado a ponto de nos manter em cativeiro, o que que fazia você viver como você vivia? Fazendo aquilo que você fazia. O que que impediu eu de sair da minha vida de pornografia, de sexo virtual, de bebedeira, e entrar nos caminhos do Senhor? Será que é o meu esforço? Será que é a minha vontade? Eu acordei um dia e falei assim: hoje eu sou crente.
Não.
Muitos acham que sim. No momento de luta e dificuldade, você é convidado e vai para uma igreja, e aí você acha que ali você já se tornou cristão, sendo que você iniciou uma jornada, uma caminhada, que ela só vai se terminar quando você fechar os seus olhos diante da morte, ou quando tocar a trombeta diante da segunda vinda de Cristo. Até lá, você continua um filho da ira de Deus, que só é remediado por causa do sangue do Cordeiro. Se Deus te vê a parte do sangue do Cordeiro, se Ele me vê a parte do sangue do Cordeiro, estou perdido. Se por trás da morte jaz o pecado, o que jaz? Qual é a causa a ponto de me manter em tal cativeiro? A resposta do Paulo é: o mundo, a carne e o diabo. Quando a gente vê aquelas cenas de filme em que as pessoas elas estão presas, em especial em tempos mais remotos, a figura era de uma pessoa com uma bola de ferro na perna, atrelada à perna, para que ela não pudesse avançar. Você tem três bolas de ferro. Uma delas se chama mundo, outra se chama carne, e a outra se chama Satanás. Primeiramente, descreve-nos seguindo o curso desse mundo. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é do mundo. São três influências como sendo as que controlavam e dirigiam nossa existência anteriormente a Cristo. Primeiramente, nos descreve seguindo o curso desse mundo. Junta os dois conceitos desse século, do mal e das trevas, em contraste com a era do porvir que Jesus introduziu, e deste mundo, a sociedade organizada e sem referência a Deus, ou secularismo, em contraste com o reino de Deus, que é a sua nova sociedade sob o seu domínio. A realidade da minha vida e da sua vida, ela é bem clara. O problema é que você não se detém no estudo das Escrituras como você deveria, e por você não fazer isso, você não consegue ver como você é mau, como você é ruim. As duas palavras, século e mundo, expressam todo um sistema de valores sociais que está alienado de Deus. Permeia e até mesmo domina a sociedade não cristã e subjuga as pessoas ao cativeiro. As pessoas, além de mortas, elas estão escravizadas. O apóstolo Paulo fala: você que já foi livre, não volta a isso. Mas frequentemente eu vejo em vocês, eu vejo na minha vida, essa condição de nós voltando à velha prática do pecado. Parece que a gente vai pensar assim: ah, será que não é melhor a gente ter um pouquinho aqui, entendeu? É, eu vou viver um pouquinho aqui na igreja e um pouquinho no mundo. Será que não tem problema? Eu sou melhor do que o outro, eu sou melhor do que aquele. Nós esquecemos que o padrão é Cristo. Sempre que os seres humanos são desumanizados pela opressão política ou pela tirania, por um ponto de vista secular ou amoral ou materialista, pela pobreza, pela fome, pelo desemprego, pela discriminação racial ou qualquer outra forma de injustiça, aí nós podemos detectar os valores subhumanos do presente século e deste mundo. Racismo. Por que as pessoas são racistas? Por que as pessoas olham odiosamente para alguém que tem uma cor diferente? Ou tem uma ideologia política diferente? Ou tem um cristianismo diferente? Ou qualquer outra coisa diferente? É a condição do ser humano. Nós todos somos assim. Nós todos somos racistas por natureza. Racista em qualquer aspecto. Racistas de homens em relação a mulheres, racistas de mulheres em relação a homens, torcidas de time de futebol, música, qualquer coisa. Nós exteriorizamos claramente a expressão do nosso coração. E assim nós estamos fazendo o quê? Mostrando a Deus que nós não amamos o próximo como nós mesmos. A influência do mundo é persuasiva ao extremo. As pessoas tendem a não ter uma mente própria, mas entregam-se à cultura popular da televisão, das mídias sociais. Por isso que eu fico de olho nas mídias sociais, eu fico só vendo o que você posta. Você sabe disso. Não é porque eu tenho tempo para ficar olhando Instagram e Facebook, porque eu não tenho tempo para fazer isso. Mas eu fico olhando só para ver o que você pensa. E cada postagem que você faz, eu vou lá no feed, eu olho, eu perco tempo olhando isso, porque eu tenho que saber o que a minha ovelha pensa. Eu tenho que saber se a pessoa, ela está para um lado, se ela está para o outro, se ela está pensando isso, está pensando aquilo, porque ela pode estar totalmente pervertida, totalmente distorcida, e a minha função é pelo menos alertar que ela está errada naquele caminho. E vários de vocês já receberam contato: por que você fez isso? Por que você fez aquilo outro? Por que aquilo? Por que aquilo? O André mandou mensagem para mim e falou assim: Pastor Paulo, hoje eu não estou bem e eu não vou na igreja. Eu falei assim: por que você foi no casamento ontem? Ele postou a foto do casamento. Não, mas é porque eu fui lá, eu estava mal, mas só entregou não sei o que e tal, voltei. Falei: beleza, estou de olho. Entendeu? Se você não quer ser confrontado, não posso. Se você postar, eu vou confrontar. Pelo menos perguntar para você o que você está fazendo. A influência do mundo é persuasiva ao extremo. É uma escravidão cultural. Nós todos éramos iguais até que Jesus nos libertasse. O nosso segundo cativeiro é o diabo, mas nós não temos tempo para falar sobre esse cativeiro. Nós vamos falar na semana que vem sobre o cativeiro do diabo e o cativeiro da sua carne, que é o pior de todos. Se você está reputando que o seu problema é a ação de Satanás, não é. Se você acha que o seu problema é o mundo que te influencia, não é. Quando você chegar em casa, você olha para o espelho e você vai ver quem é o culpado da desgraça que muitas vezes é na sua vida. Não é de você querer culpar seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, a cultura, o governo. Não, o culpado é você. E se você é cristão, a situação ela se agrava mais ainda, porque você tem responsabilidade de ser sal na terra e luz do mundo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Nós, Pai querido, reconhecemos a natureza do nosso coração. Mesmo, Pai, que o nosso coração endurecido, Pai, amanhã tem apenas uma lembrança do que foi falado. Pedimos que a tua palavra ela seja verdadeira no nosso coração e mude-nos, transforme-nos, gere no Pai querido em nosso coração cristãos verdadeiros, que nós possamos ser uma referência neste mundo pecaminoso, que cada vez mais jaz em trevas cada vez mais profundas. Se nós não formos luz nesse mundo, Pai, as trevas irão dominar. E a natureza, a sociedade, o mundo, geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Que nós possamos ser encontrados individualmente e coletivamente como servos e servas de Deus, ao qual Ele tem prazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.